Momento Cidade.
Talvez você se identifique com essa cena. Sol nascendo, despertador tocando, você se levanta da cama e abre a janela para ouvir... Mas pode ser que a sua realidade seja diferente. Antes mesmo do despertador tocar, o som que te acorda é... Viver numa cidade grande pode ser uma loteria sonora. Dependendo de onde você mora ou trabalha, os sons que te acompanham podem variar drasticamente. E o que a gente faz quando esses sons se tornam um problema? Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta: é possível regular os sons da cidade? Se você é morador da capital paulista, você provavelmente já sabe uma das respostas dessa pergunta. Em 2016, foi aprovada em São Paulo a lei que regulamentou o programa Silêncio Urbano, o PSIL. O objetivo dele é combater a poluição sonora e tornar, digamos assim, mais pacífica a convivência entre os cidadãos. A lei proíbe a emissão de ruídos com níveis superiores aos determinados pela legislação federal, estadual ou municipal, prevalecendo a mais restritiva. Mas antes da gente entrar nos pormenores dessas restrições, é importante entender melhor o que são todos esses sons que nos cercam. Não por acaso, a USP tem todo um grupo de pesquisa que estuda o som, uma área conhecida como sonologia. E nós fomos atrás do coordenador desse grupo.
Meu nome é Fernando Iazeta e eu sou professor do Departamento de Música da ECA. O som é o núcleo de pesquisas em sonologia, ele é sediado na ECA, na Escola de Comunicações e Artes, e ele trabalha com essa área, que é um campo relativamente recente, que a gente chama de sonologia.
A sonologia é o estudo do som em várias disciplinas.
A sonologia, por outro lado, ela está preocupada com... Primeiro, ela não está restrita à música, mas... ela se dedica a qualquer manifestação sonora e ela está muito preocupada com as relações do som, da produção sonora, da música, da produção musical com outras dimensões da nossa vida, da cultura, da experiência humana.
E uma das preocupações também envolve entender o que é poluição sonora, que na definição usual é o excesso de ruídos que afeta a saúde física e mental da população. Mas para o professor Iazeta, esse conceito precisa ser repensado.
Essas definições geralmente são muito genéricas, né? Geralmente não levam em consideração contextos sociais e culturais, mas acabam levando assim, uma espécie de achatamento, né? Da visão que a gente tem sobre o som enquanto um problema dentro da sociedade atual. A poluição sonora, ela, quando é definida dessa maneira, ela não leva em conta qual é o som que está presente no ambiente. Em princípio, qualquer som, a partir de uma certa intensidade, ele se torna uma poluição sonora.
Então, para ficar claro, qualquer som alto demais pode ser classificado como poluição pela lei. Mas quem é que define o que é alto demais?
As regras para definição são baseadas na quantidade de energia. Assim, geralmente, elas são definidas a partir de uma intensidade sonora. Essa intensidade, ela é medida em decibel, que é uma unidade relativa para se medir variação de pressão sonora. Ela é definida contextualmente, ou seja, depende do horário, depende se você está num contexto de trabalho, se você está num espaço público, então tem variações nessas medições.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, o nível limite de sons que podemos tolerar nas nossas cidades deveria ser de 50 decibéis, no máximo. Acima disso, é possível já sofrer perdas auditivas. Certos equipamentos de construção, por exemplo, podem gerar até 100 decibéis.
Você trabalha num ambiente que é muito ruidoso, você vai ter dificuldade de se concentrar no seu trabalho, você vai ter dificuldade de comunicação dentro do seu trabalho e assim por diante. No longo prazo, isso acaba gerando uma situação de estresse, né, que pode se prolongar por muito tempo.
Então, de saída, políticas como a Lei do Silêncio estão aí para proteger os nossos ouvidos, que são mais frágeis do que a gente imagina.
O
ouvido, ele não foi feito para os níveis sonoros, né? Não foi desenvolvido aí pela natureza, né? Para os níveis sonoros que hoje a gente tem. Então, em qualquer situação numa cidade grande, mesmo na rua, no trânsito, você está exposto a um barulho de alta intensidade para o ouvido.
Esse que você ouviu é o Ricardo Ferreira Bento. Ele é professor da disciplina de otorrino na Faculdade de Medicina da USP, aqui em São Paulo. E ele não apenas entende muito do assunto, como faz alerta para a gente, que é cidadão comum.
Todo mundo vai ter uma perda de audição na vida. Depois de 60, 70 anos de idade, vai ter uma queda que é natural da idade. Mas hoje está acontecendo isso muito mais cedo do que acontecia antigamente, entendeu? Para a Organização Mundial de Saúde, ela inclusive ela está estimando que daqui a uns 30 anos, 500 milhões de jovens, hein, pessoas até 30 anos de idade, assim, vão ter problema de audição devido a esse uso do fone de ouvido.
E muitas vezes a gente usa nossos fones de ouvido ou fecha as janelas do carro, por exemplo, para poder escapar do barulho que vem de fora. Só que esse tipo de situação pode ter uma consequência ainda pior. O barulho que vem de fora tenta ficar ainda mais alto. Isso é o que concluiu o especialista André Forseto. Ele defendeu um mestrado na Faculdade de Saúde Pública em 2016, que tentou responder uma pergunta muito típica do trânsito paulistano. Por que motociclistas estão modificando suas motos para emitirem sons mais altos?
Fala aí, rapaziada. Hoje eu vou estar dando uma dica aí pro pessoal que gosta de um barulhinho diferente no escapamento, mas não quer trocar.
Uma coisa também que me chamou muita atenção é que normalmente a modificação deixa o ruído da motocicleta mais estridente, que ele é mais perturbador do que um som grave. Uma motocicleta com um som cheio, encorpado, mesmo que seja num volume alto, incomoda menos do que um som estridente.
Mas por que eles fazem isso?
E a grande maioria dos motociclistas alegou que faz isso por segurança. Aí eu não entendi o porquê, assim, até me explicarem bem. Eles querem ser ouvidos enquanto transitam no meio dos carros. Então, sendo ouvidos, eles podem transitar mais rápido e acaba sendo contraditório. É por segurança, mas eles querem ser ouvidos para correr mais.
E embora fazer mais barulho possa funcionar temporariamente para ajudar os motoqueiros, a longo prazo, isso não é uma escolha saudável nem para a cidade e nem para eles, já que a audição de todo mundo vai ser prejudicada. Além disso, esse tipo de problema acaba nos impedindo de perceber os lados positivos dos sons da cidade.
Geralmente, as normas que você tem para controlar o som sempre tratam o som de maneira negativa. Então, simplesmente, se você tem muito som, esse som é sempre negativo.
No ano passado, a Prefeitura de São Paulo regulamentou a elaboração do mapa do ruído urbano. A ideia do mapa é permitir que a cidade tenha um diagnóstico de ruído por territórios. Além disso, o plano veio para orientar a adoção de políticas públicas que melhorem a qualidade ambiental e urbanística da cidade. Ressignificar o que é e o que não é poluição sonora, regular o barulho que nos afeta e ficar de ouvidos mais abertos para os sons ao nosso redor vai melhorar a vida de todo mundo.
Então você imagina um lugar que você pode transitar do lado da avenida e conversar, que hoje muitas vezes não é possível. Eu posso andar, posso ser respeitado como cidadão, porque o veículo que está transitando não me ofende na minha integridade física, né?
Resolver a poluição sonora desse ponto de vista normativo, ou seja, simplesmente diminuir o nível de som que existe, especialmente nos centros urbanos, possivelmente abriria espaço para que a gente tivesse mais sons, não simplesmente eliminar sons, mas tivesse mais sons que não fossem encarados como uma poluição sonora. Então, a gente poderia se comunicar mais, a gente poderia prestar mais atenção em sons interessantes que existem no ambiente.
E com um ambiente mais rico e sons mais interessantes, talvez a gente possa até se comunicar melhor. O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A edição de som é da Beatriz Jusca e do Guilherme Fiorentini. A narração, reportagem e produção são do Cainã Oliveira e minhas, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet.
Momento Cidade.